Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Quero inicialmente, senhor presidente, cumprimentar o meu conterrâneo do Acre, José Augusto Castro Costa, que se encontra na tribuna de honra desta casa. É uma honra vê-lo aqui. Senhor presidente, passado o período eleitoral, durante o qual nossas atenções estiveram concentradas nas campanhas regionais e para a presidência da República, agora é o momento de voltarmos nossos olhos para as grandes questões que requerem uma solução legislativa e que, portanto, passam pelo Congresso Nacional. Uma dessas questões, que a meu ver é da maior importância para os destinos do Brasil, diz respeito ao Pacto Federativo, não apenas dos moldes clássicos em que discutimos a matéria, mas avançando um pouco mais para envolver também o Poder Judiciário. Quando falamos de Pacto Federativo, normalmente nos referimos ao equilíbrio de forças que mantém unida a Federação. Esse equilíbrio de forças possui dois vetores principais, senhor presidente. O equilíbrio político, regulado pelo Senado Federal, enquanto Casa da Federação, e o equilíbrio econômico, que diz respeito à distribuição dos recursos tributários entre os entes da Federação, União, Estados e Municípios. Contudo, como já disse, acho que devemos avançar ainda mais nessa conceituação e abranger também o Poder Judiciário. E quando falo de Poder Judiciário, quero mencionar de modo mais específico o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ é uma corte verdadeiramente notável, instituído com a Constituição de 88. Substituiu o extinto Tribunal Federal de Recursos e, nesses 26 anos de existência, alcançou a espantosa marca de quase 4 milhões de julgados. É algo praticamente inacreditável se considerarmos que a Corte conta com apenas 33 ministros. Antes de avançar no meu raciocínio, senhor presidente, quero aqui lembrar o funcionamento do sistema judiciário brasileiro antes da promulgação da atual Constituição. Na Justiça dos Estados, as varas estaduais exerciam o primeiro grau de jurisdição. Em grau de recursos, tínhamos os tribunais de justiça. Já no plano da Justiça Federal, tínhamos as varas federais da primeira instância e o Tribunal Federal de Recursos, TFR, em segunda instância, como grau de recurso. Mas havia um grave problema que foi percebido muito claramente pelo Constituinte. Naquela época, cada tribunal estadual e do Distrito Federal, não raras vezes, tinha entendimento divergente à exegese e aplicação de certas normas federais, o que criava o vácuo relativo da ordem jurídica nacional. Esse vácuo era muito lentamente sanado pelo Supremo Tribunal Federal. No âmbito da Justiça Federal, isso não acontecia com a mesma frequência, porque o Tribunal Federal de Recursos era o único tribunal de segundo grau de jurisdição. Percebendo o problema, o Constituinte entendeu a necessidade de criar um outro tribunal superior, cujo objetivo principal seria o de dar uma interpretação única à lei federal, sem se tratar, contudo, de uma terceira instância, mas de caráter especial. Surgiu, então, o Superior Tribunal de Justiça. A partir daí, caberia ao STF apenas interpretar a Constituição Federal. Por esse motivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi extinto o TFR e criados os tribunais federais, regionais federais, como segunda instância da Justiça Federal. Essa foi a solução encontrada por nós, por mim e por Vossa Excelência, senhor presidente, na Constituinte, para uniformizar a jurisprudência em matéria de lei federal. Contudo, senhoras e senhores senadores, faltou um ponto muito importante, aliás, a meu ver, fundamental, e que diz respeito à composição daquela Corte. Nossa Carta Magna prevê que o STJ seja composto por, no mínimo, 33 membros, 33 ministros, sendo um terço desses ministros dentre juízes dos tribunais regionais federais, um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e um terço entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios. Em nenhum momento ela menciona que deve haver uma distribuição equânime dos ministros entre as diversas regiões e estados do país. Ora, isso é fundamental, porque o STJ foi criado sob a premissa de uniformizar o entendimento jurisprudencial dos estados. A única maneira de garantir um equilíbrio nesse entendimento é garantindo também a paridade na representação estadual do STJ. Mas isso não acontece atualmente. O STJ conta hoje com 29 ministros na ativa, dos quais 12 são oriundos da região sudeste do país, 8 do nordeste e 8 da região sul, 1 da região centro-oeste e apenas 1 da região norte, nesse caso representando o Ministério Público. Então vejam a enorme desproporção Enquanto as regiões Sul e Sudeste somam 18 ministros, o Norte e o Centro-Oeste têm apenas 2 ministros. Se considerarmos que atualmente o STJ conta com 4 desembargadores convocados para atuar supletivamente como ministro daquela corte, então essa desproporção aumentaria ainda mais, porque todos eles pertencem às regiões Sul e Sudeste do Brasil. Então eu faço aqui a pergunta, senhor presidente, como poderia o STJ dar pleno cumprimento à sua missão constitucional com essa subrepresentação regional? Se esse desequilíbrio ocorre do ponto de vista qualitativo, no que diz respeito à paridade da representação, ele também se verifica do ponto de vista qualitativo, quer dizer, quantitativo, quer dizer, na quantidade de membros do STJ em relação aos tribunais estaduais. Nesse sentido, quero destacar que enquanto o STJ possui 33 ministros, alguns estados possuem números muito superiores. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, aqui do nosso lado, de Brasília, possui 36 desembargadores. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conta com 48 desembargadores. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro possui 180 desembargadores. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conta com 360 desembargadores, mais de 10 vezes o número de ministros do STJ. Então, senhoras e senhores senadores, a partir desse número, fica nítido o desequilíbrio existente no Superior Tribunal de Justiça, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo. Exatamente por esse motivo é que esta Casa, enquanto guardiã da Federação, precisa encontrar uma saída urgente para garantir que o chamado Tribunal da Cidadania seja também, senhor presidente, o Tribunal da Federação. Lembro a todos que a nossa Constituição garante amplo acesso de qualquer cidadão ao Poder Judiciário, sempre que houver lesão ou ameaça de direito. Mas pergunto, de que adianta esse acesso se muitas vezes ocorre divergência nas decisões dos tribunais sobre o mesmo tema, beneficiando uns e prejudicando outros? Não seria isso uma injustiça? É preciso que busquemos uma paridade do entendimento jurídico no Brasil. Por isso, considero fundamental que haja uma distribuição equânime dos magistrados que integram o STJ em relação aos estados da federação. E defendo esse ponto de vista, senhor presidente, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque trará para o STJ as diferentes visões jurídicas das regiões dos estados brasileiros. Num país continental como o nosso, onde as diferenças regionais são acentuadas, é natural que haja também divergência de pensamento entre os magistrados dos diversos tribunais. Por esse motivo, temas mais específicos para nós da Amazônia, de Rondônia e da Amazônia, como a questão indígena, por exemplo, serão vistos de forma diferente por um juiz de São Paulo e por um juiz de Rio Branco, no estado do Acre. A lei é a mesma, mas sabemos que existe divergência de interpretação. Então, o equilíbrio representativo no STJ viria a sanar essa lacuna do nosso sistema jurisdicional. O segundo motivo pelo qual defendo essa paridade representativa no STJ é que esse equilíbrio contemplará também a jurisprudência dos diversos tribunais do país, o que é importante para o papel institucional do STJ. Quando tivermos esse equilíbrio representativo no STJ, aquela corte forçosamente irá exercer o seu papel de uniformizadora da jurisprudência dos tribunais de uma forma mais igualitária, mais equitativa, sem pender para esse ou para aquele lado, procurando buscar o equilíbrio normativo. Por essa e outras razões, a distribuição equânime deve se dar nos membros do STJ oriundos da magistratura. Repito, a distribuição equânime deve se dar nos membros do STJ oriundos da magistratura. Além disso, destaco que o aumento do número de juízes é necessário para agilizar a prestação jurisdicional e democratizar o acesso ao STJ. Como mencionei no início deste pronunciamento, em 20 anos, aquela corte julgou quase 4 milhões de processos. É algo inimaginável. Com toda a certeza, a prestação jurisdicional seria mais ágil se houvesse o maior número de ministros, o que também democratizaria o acesso àquele tribunal. Lembro aqui, senhor presidente, que a Constituição Federal prevê o número mínimo de 33 ministros para o STJ, mas não prevê o número máximo. Finalmente, para concluir, quero ainda apresentar um definitivo e último argumento. O princípio da proporcionalidade representativa constitui a essência do sistema federativo e, por isso mesmo, é plenamente amparado pela Constituição de 88. Desde que o Brasil assumiu a forma de Estado federal, com a proclamação da República em 1889, vivemos sob o chamado Pacto Federativo, no qual os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios delegam à União Federal a tarefa de coordenar a Federação e representá-la soberanamente no Conselho das Nações. Mas, ao delegar esses poderes, Os membros da federação baseiam-se em alguns princípios, entre os quais a repartição de competências, a autonomia e representatividade e a proporcionalidade. Esses são os princípios que resguardam o respeito aos interesses dos Estados-membros e que, portanto, preservam o equilíbrio federativo. Por esse motivo, no âmbito do Poder Judiciário, mais precisamente na formação dos tribunais, não se fugiu à regra da representatividade e da proporcionalidade. Cito aqui como exemplo o artigo 107 da Constituição Federal, que diz textualmente o seguinte: os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Encontramos também o mesmo princípio no artigo 115 da Carta Magna. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República. Então vejam que o Constituinte teve uma preocupação de preservar a proporcionalidade regional da composição desses tribunais. Colocando uma pá de cal no tema, temos a Emenda Constitucional número 45/2004, na qual o princípio da proporcionalidade se tornou expresso e impositivo ao Poder Judiciário. Diz o artigo 93, inciso 13 da Constituição Federal, com a redação dada por aquela emenda, que o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Portanto, senhor presidente, já contamos com o mandamento constitucional para promover o aumento do número de ministros do STJ, porque o quantitativo atual tem se revelado insuficiente para atender a demanda existente. Apenas para se ter uma ideia, em 2013 chegaram ao STJ quase 310 mil processos, praticamente 10 mil processos para cada um dos 33 ministros analisar ao longo do ano. Isso sem contar os que já estão tramitando naquela corte. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Poder Judiciário é a última trincheira contra o arbítrio e o desrespeito aos direitos humanos fundamentais. A ele cabe zelar pelo respeito ao devido processo legal, expresso na efetiva garantia a todos que demandam ou venham a ser demandados, de ver assegurado o direito ao contraditório, a ampla defesa, a produção regular de provas da segurança jurídica. Isso é o que diz a Constituição. Mas lembro, senhoras e senhores senadores, que o insigne Rui Barbosa, patrono desta casa, já nos advertia ao dizer que a justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. Por esse derradeiro motivo é que defendo a tese de paridade representativa no STJ, assim como defendi há pouco mais de 2 meses aqui mesmo nesta tribuna, a urgente necessidade de serem instalados os tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões, conforme disposto na Emenda Constitucional número 73/2013, que está para ser julgado um adinho no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a instalação desses tribunais. E eu acredito que essa adinho será rejeitada pela Suprema Corte do Brasil. Esses são os clamores do povo de Rondônia e do povo da Amazônia, dentre outros, que precisam ser ouvidos nesta casa. Tive a honra de ser constituinte ao lado de grandes nomes da política brasileira contemporânea, como Ulisses Guimarães, Bernardo Cabral e Michel Temer. Naquele momento, repensávamos o Brasil recém-saído de 20 anos de autoritarismo militar. Tínhamos a plena consciência de que o Brasil precisaria reformular o Poder Judiciário se quisesse que a nova Constituição fosse duradoura. Por isso, senhoras e senhores senadores, reafirmo hoje a mesma convicção de outrora. Se queremos um país verdadeiramente democrático, não podemos e não devemos nos contentar apenas com eleições abertas, livres e plurais, como as que acabamos de realizar recentemente. Precisamos avançar mais, fortalecer o Poder Judiciário, para que tenhamos o resguardo pleno dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro em todas as instâncias e tribunais. Essa é a nossa luta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. E muito obrigado, senhor presidente.